com várias espécies de abelhas em todo o país e tentando desenvolver maneiras de criar melhor para a extração de mel, principalmente. Né? Então, um pesquisador denominou, como a gente tem para a abelha africanizada a apicultura, essas abelhas sem ferrão, que são nativas das Américas, elas pertencem a uma família, né? Meliponide. Então, se diz meliponicultura. Um pesquisador que utilizou isso pela primeira vez e lançou, e pegou esse nome, né? Que ficou realmente bonito, né?
Uhum.
E que traz aí uma diversidade de abelhas que são impressionantes. Não só pela beleza, mas também pelo mel que produzem.
Perfeito, olha que interessante. Acabou que respondeu a duas perguntas, que a seguinte era essa, né? A abelha sem ferrão, já que é um universo, né? O nome já diz, o universo das abelhas sem ferrão. Quando a gente fala que são abelhas típicas de uma região da América, pois das Américas, a gente está falando de uma área muito grande. E isso significa, de forma sintetizada, mas vamos tentar explicar, ampliar um pouquinho mais, que tipo de abelhas são essas, qual o papel delas, por que elas estão mais nessa região, mais nas Américas?
Sim. Na verdade, a gente tem hoje catalogadas no mundo inteiro mais de 5 mil espécies de abelhas, fora a Apis mellifera, né, que é a abelha aquela do mel que a gente conhece. Só que essa abelha ela veio de outro continente, veio da África, né, Ásia e continente europeu. Elas não existiam aqui no Brasil. Já as nossas, dessa família que eu fiz referência, Meliponidae, daí a meliponicultura, é um pequeno grupo dentre as abelhas, né, que o ferrão, ao longo dos milhares de anos de evolução, ele se tornou obsoleto porque não tinham grandes predadores. Né? Então ele é encontrado ausente ou ele atrofiou em muitas dessas espécies. Por isso a gente chama de abelha sem ferrão. Mas elas têm outros mecanismos de defesa, né, que não injetar veneno. Por exemplo, fazem sobrevoo, barulho, mordiscam na base dos olhos, do rosto, nariz, boca, mas nada que possa causar mal ao ser humano. Com relação à diversidade de espécies, só no nosso estado a gente tem mais de 20 espécies de abelhas. Ora, recém a gente está começando a conhecer e a despertar o interesse. A diversidade é gigantesca. Né? Se a gente pensar que a abelha africanizada veio para o Brasil, trazida lá atrás, há anos atrás, pelos jesuítas, depois pelos imigrantes italianos, alemães, né? Até que em São Paulo um professor trouxe uma linhagem mais produtiva e tal. Quantos anos a gente tem aí de estudo somente com uma espécie, né? E hoje eu gosto de dizer, só para essa espécie tem dois modelos de caixa, que pelo menos no Rio Grande do Sul eu acho que se tornaram mais famosas, modelo Schenck e o modelo americano. Né? Agora, para essas outras espécies, tem uma infinidade de caixinhas, de modelos, né, que o pessoal vem desenvolvendo, e aos pouquinhos a gente vem conhecendo, né, a Jataí, a mirim, a tubuna, a mandaçaia, né? E cada região tem uma melhor adaptação e cada tipo de floresta traz um sabor diferenciado para o mel. Assim como a gente tem também aquele mel que a gente conhece de cambará, mel branco de cambará para apis, aqui para as nativas também vale isso. Para cada região do estado, tipo de floresta, com flores diferenciadas, o sabor dos mel também variam e muito, né? E é isso que fascina a grande maioria de nós. E que pode ter na varanda de casa. Não tem problema com as crianças, não tem problema com os animais domésticos. A gente tem na varanda de casa para embelezar e se quiser tirar um melzinho para um xarope, fazer uma própolis, né? Então, a imensidão de coisas que a gente consegue, né? Cada dia a gente se fascina, né, com esses animais.
Sensacional. André, óbvio que você está mais imerso já neste universo, obviamente já tem toda uma caminhada, mas para quem olha de fora, muitas vezes tem um senso comum de olhar para as abelhas ou para o universo das abelhas e imaginar ou achar, né, no senso comum, de que a abelha dá mel e poliniza flores. Primeiro que elas não dão mel, né? A gente é que vai lá pegar, né? Não é bem assim, a abelha não nasceu para dar o mel para a gente, né? Você poderia explicar um pouquinho, que assim, de forma um pouco mais ampliada, profundar, de que a abelha não dá o mel, ela faz o mel com um objetivo, né? A gente aproveita, e também o papel dela na natureza, que vai muito além de polinizar, né?
Claro, claro. É, a questão do mel, ela é bem simples, né? Nem todas essas espécies que a gente tem, mesmo as nativas, produzem grande quantidade de mel. E claro que o mel que elas produzem é para consumo próprio, né? Mas algumas espécies produzem uma boa quantidade, 300, 500 mil gramas, 1 quilo, ou mais até, né? E conforme a época do ano, a gente pode extrair um pouco sem prejudicar, né, ou comprometer a vida da colmeia, né, a vida dos animais. Mas o papel mais importante hoje realmente é a polinização, né, por incrível que pareça. Alguns anos atrás, há 10, 15 anos atrás, tinha aquele slogan, né? A Amazônia é a última fronteira agrícola no mundo inteiro. Bom, porque já tinham desmatado tudo, não tinha mais áreas em todo mundo para expandir as lavouras, para produzir. Hoje a gente está chegando também a um limite tecnológico para melhoramento genético, né? Para produzir grãos, frutos e tal. Mas tem uma outra coisa que vai nos dar uma impulsão gigantesca na produção de alimentos, né? E é a polinização. Hoje, a última fronteira agrícola, eu gosto de dizer, é o uso dos polinizadores. O que são os polinizadores? Aqueles podem ser vertebrados, tem morcegos, tem pequenos roedores, né? Besouros, moscas, formigas. Mas, dentre todos eles, as abelhas são os que conseguem melhor fazer esse trabalho. Que trabalho é esse? As flores de cada planta, né, elas precisam fazer troca de genes. E de uma planta para outra são as abelhas. E aí tem muitos segredos nesse inteirinho. Porque cada espécie de planta produz um tipo de flor, uma estrutura de flor. E nem toda abelha consegue fazer a polinização. E aí a gente vai falar da abelha africanizada. Quer dizer, a abelha africanizada não consegue fazer uma boa polinização de todas as espécies, né, de plantas que a gente tem. E aí que entram as nossas abelhas nativas, né? Uhum. E o futuro é esse. A gente tem já empresas que estão apostando nisso, aproximando o agricultor, o produtor, de quem cria abelhas, para fazer esse trabalho. Porque esse trabalho da polinização, ele traz um melhoramento gigantesco. Ele não só melhora o tamanho do fruto, a estrutura do fruto, como o sabor dos frutos. E também na produção de sementes, se a gente for bem pensar. Então, o melhor serviço hoje das abelhas não é nem a produção de mel, mas sim a polinização de diversos cultivos, diversas culturas. Isso é um salto gigantesco que a humanidade está dando em relação à produção de frutos hoje.
Que bacana saber de tudo isso, né? Agora, André, dentro de tudo que você falou, até sugeriu que é possível, né, que as pessoas, por exemplo, tenham ali, quem sabe, uma micro produção, manejo, né, com abelhas em casa, doméstico mesmo, para começar a conhecer, enfim, né? Mas hoje a gente sabe que a vida urbana, ela está com uma série de desafios, entre eles a poluição urbana, poluição sonora, que afeta também as abelhas, tem a questão do veneno, né, utilizado aí para produção agrícola, que acaba contaminando mananciais e vai longe, né? Tanto é que a gente vive um enfrentamento da mortandade das abelhas. Dentro desse contexto, o que é importante a gente saber?
É, então, nas cidades, a gente tem grandes desafios hoje, né? Primeiro, a produção de alimentos, e também a questão de espécies exóticas e das doenças, como a gente vê hoje a questão da dengue dentro das cidades, Né? Alguns anos atrás, o Rio Grande do Sul não tinha dengue, não tinha chikungunya, não tinha zika, não tinha nada disso. E essas doenças são muito graves e podem matar. Né? Então o pessoal utiliza muito aqueles carros com veneno, fumacê. Isso traz uma perda também, né, para as abelhas dentro da área urbana principalmente. E para quem cria também muitas vezes, né, já teve perdas e tal. Então é preciso ter um pouco de consciência, talvez aproximar, né, avisar a comunidade quando for passar os carros, para quem tem abelhas assim em casa, no pátio, também possam fechar suas colmeias e proteger os seus enxames quando há aplicação desse veneno.
Perfeito.
E com relação à produção na agricultura, também a gente precisa sentar na mesa e conversar, né? Quem tem abelha e quem tem lavoura próximo tem que trabalhar juntos, em conjunto. Porque toda vez que for passar veneno, comunicar pelo menos o produtor, né, o apicultor, o meliponicultor, que vai fazer esse tipo de atividade, para que a gente possa remover ou até fechar as caixas para não expor as abelhas aos venenos. Né? Então isso é uma coisa que precisa assim, de muita parceria e de muita compreensão de ambos os lados, para que a gente não possa ter prejuízo. Né?
Uhum.
Eu acho ainda que a agricultura ela também tem a evoluir. Hoje tem um movimento muito forte também na produção de controle biológico, né, para várias culturas. Claro, a gente tem que devagarinho, né, começar a implantar esse tipo de atividade. Ter um pouquinho de paciência, porque todo mundo quer as coisas imediatas, quer passar um veneno e resolver a situação. Só que, na verdade, a natureza não entende dessa forma. Muitas vezes, quando a gente passa veneno, a gente elimina parte dos indivíduos. Outra parte não recebe todo o veneno necessário para matar os animais. Então a gente está selecionando também, quando aplica veneno de forma errada, novas linhagens de pragas. Então tem que ter muito cuidado, muita cautela com relação a isso, né? E começar a compreender que existem também outras formas que precisam um pouco de mais paciência, o controle biológico. Tem vários outros predadores, principalmente vespas, né, que fazem controles, por exemplo, de lagartas nas lavouras de soja. Mas isso vamos deixar para outro dia, que isso é bastante polêmico, é complicado.
É muita
Mas
coisa.
Eu acho que o nosso futuro está nisso, porque o veneno, o produtor não só gasta, como acaba prejudicando, né, e não trazendo o benefício esperado. Porque cada dia a gente tem que produzir um veneno mais forte, mais poderoso, para eliminar, né, as pragas. Só que as pragas, se a gente aplica e não faz a forma adequada, acabam se tornando resistentes, né, e se multiplicando. E o desafio sempre será maior.
Claro, certamente. André, eu tenho que encerrar a entrevista porque hoje o meu espaço aqui acabou, mas como o assunto é tão um universo realmente apaixonante, muito a se aprender com as abelhas, muito a se aprender com quem já está aí trabalhando com isso, e agora um centro comercial, né? Eu achei muito legal essa proposta de isso. Trazer bem para a vida urbana, para quem está ali muitas vezes dentro do centro comercial, sim, pagando, comprando, resolvendo, já aproveitar e se inserir nesse universo. Então deixa um convite para as pessoas usufruírem dessa atividade também no Vilage Caxias.
Claro, estão todos convidados a partir de amanhã a ir lá falar com a gente, conversar com a gente. A gente vai trazer muitas imagens, vão levar espécies de abelhas, vai ser uma conversa muito agradável, né, para todos que desejam conhecer, mesmo quem mora até em apartamento, né? Eu moro em apartamento segundo, terceiro andar, pode ter uma caixinha lá sem problema, né? Muitas vezes as pessoas se preocupavam com... Falou em abelha, falou em ferrão e dor. Não é o caso.
Uhum.
Vem com a gente que a gente vai mostrar um mundo novo para vocês.
Perfeito.
Tá bom?
André, muito obrigada, viu? Um forte abraço para você. Até a próxima.
Um abraço.
Até,
tchau.
Tchau.